12 horas e 6 minutos, São Paulo, 11 horas e 6 minutos lá no Mato Grosso. É para lá que nós vamos, então, falarmos do boi gordo, da situação da pecuária, especialmente lá no Nordeste, daquele maior estado produtor brasileiro. Vamos à Confresa. Biraja Capuzzo, presidente do Sindicato Rural de Confresa, que está chovendo bastante, o milho safrinha está indo bem, os pastos estão bons, e vamos ver do boi, né, Biraja? Seja bem-vindo, uma boa tarde para você, quer dizer, bom dia, né? Boa tarde aqui para nós.
É, bom dia para vocês aí, do canal Agronegócio aí de São Paulo. Aqui, realmente, nós estamos aqui esse ano, nós não podemos reclamar de nada na nossa região aqui do norte do Mato Grosso, aqui quase na divisa do Pará. Porque a chuva, para nós, não deu problema nenhum na nossa parte aqui de lavoura, de agricultura, de pasto. Até hoje, nós estamos com um período de chuva até bem. Haja visto que todos os anos, a nossa chuva aqui na nossa região, isso é normal, ela ia até o fim de maio. Ela vai ficar seando agora de fim de coisa, mas no mês de maio, geralmente, nós temos 4, 5 chuvas, encerrando lá no dia 30 com a chuva do açaria do capim.
Uhum. Isso aí, Biraja, essa chuva está dando para vocês darem uma certa pressão no JBS aí, já que está podendo segurar mais os animais, ou não tem jeito não? Está tendo que mandar para gancho mesmo, já que vocês não têm grandes opções aí na região, hein?
Pelo contrário, você sabe que nós sofremos disso aqui, né, nessa região nossa, aqui da carência de outros frigoríficos, de outros abatedores aqui. Os abatedores mais próximos aqui estão a 500 quilômetros, 600 quilômetros aqui da região. E o que acontece? Então a oferta é muito grande nessa época, porque os pastos estão muito bons, o boi está acabado. Para você ter uma ideia, eles têm matado aqui 1.100 boi por dia, a média deles aqui no JBS. E com a escala de 4 a 5 dias até 6 dias, depende do número de boi que você apresenta. Mas é uma coisa que é aquilo que nós falamos. A perspectiva de aumento de boi esse ano, talvez nós já comentamos isso outra vez, ela é pequena. Ela é pequena, porque o consumo caiu demais. Então, quando não tem o consumo, retrai-se o preço em cima da gente. Sempre quem paga o pato dessa economia que está aí no marasmo danado é justamente o pecuarista e o agricultor.
Agora, né, Biraja, ao contrário de outras regiões, por exemplo, aqui em São Paulo, Mato Grosso do Sul, quando os pastos estão bons, aí o produtor agora, por exemplo, está retardando a desova de safra, vai cadenciar mais, porque os pastos dão suporte. Aí, ao contrário, chove demais, os animais já estão no ponto, não tem mais como segurar, a oferta fica mais elástica, né, Biraja?
É, para você ter uma ideia, por exemplo, esse boi de pasto nosso aqui, principalmente o boi inteiro, ele geralmente é abatido aqui com a média normal que todo mundo faz aqui, de 21 a 22 arroba. Quando você passa de 23 arroba, se você segurar o boi, ele passar de 23, ele deve se classificar com preço de vaca. Certo? Então nós temos esse problema também. Como é que você emagrece um boi que está acabado? Não existe.
Exatamente.
Só segurar ele, ele vai ganhar peso, porque o espaço está maravilhoso. Você vai ultrapassar as 23 arroba, ele vai cair para 24, desclassifica seu boi e leva fumo da mesma gente.
É. Exatamente.
Então, se o boi chegou 21 ou 22, você vai ter que descartar. Qualquer um, nós temos que sair dele.
Ô, Biraja. Não, continua, por favor.
E com isso, você vê, é que nós ficamos marrados, né? Descartamos o boi, mesmo querendo, porque se o boi acabar...
Boi acabado, não tem, não tem como segurar, né?
Não tem forma nenhuma.
É aquela história, né, Biraja? Quando o boi faz aniversário, vira vaca, né?
Pronto, aí é isso aí. Você conhece isso aí de perto, aí em São Paulo, mais que tudo.
Isso.
Esse mercado aí é muito exigente também, né?
Exato. Biraja, é 135, 136, mais ou menos, aí ou não?
Não, boi inteiro, 138.
Ah, tá em 138.
Com 30 dias. Boi capão, você pega aí 740, 742, que é uma raridade na nossa região.
Tem
muito pouca gente que castra boi aqui.
E boi capão é exportação também, né, Biraja?
foi, tá? Uhum. Pelo menos a metade.
Uhum.
Eu acompanho, por exemplo, o mercado aí do Mato Grosso do Sul, que todo mundo aí sabe.
Uhum.
A vaca nossa aqui está R$7,30. Então, sempre a vaca oscilou de R$8 a R$10, diferente do boi.
Uhum.
E as vacas nossas aqui de descarte, elas dão na faixa de 13 a 14 arrobas normal.
Uhum. Exatamente. E vaca é outra coisa que também não tem como segurar, né? É pior que boi, né, Biracha? Vaca descarte, fez o descarte e põe para frente, né?
É porque às vezes você tem uma vacada que você desmamou ela,
uhum.
certo? Aí você desmamou ela em 60 dias, mais ou menos, você desmamou, ela já está com uma certa gordura, um acabamento melhor. Você tem que fazer, porque senão ela prende de novo, aí você não tem como vender.
Exatamente.
Uhum. E como é descarte, você tem que embalar ela e pôr para vender mesmo e ter outro jeito.
Ô, Biracha, o que está faltando, o que precisaria para melhorar um pouco, oxigenar um pouco a competição pelo boi? O que dependeria, além de mercado, naturalmente, né, além de mercado, além de consumo, o que dependeria de governo estadual, governo federal, para tentar romper um pouco o monopólio aí do JBS na região, Biracha?
Vamos conversar uma coisa lógica, né? Primeiro, se nós tivéssemos aqui uma logística melhor para exportação. O que, uhum. que quer dizer isso? Quer dizer que nossas estradas melhorassem mais.
Uhum.
Nós chegássemos no porto, nós temos o porto de Itaqui aqui no Maranhão, mas esse porto ele tem uma deficiência muito grande.
Uhum.
Ele não exporta gado abatido. Ele é um porto que só exporta grão e minério.
Uhum.
Ele não recebe nem com a trem.
Uhum.
Esse é um porto de Itaqui que está recebendo no Maranhão, que é por onde nós saímos.
Uhum.
Quando nós atingimos o Nordeste, aí nós caímos no problema do consumo.
Uhum.
Porque daqui para o Nordeste, para nós, é bom também. É tudo asfalto, é fácil de ir. O que acontece? Não tem competitividade aqui do comprador. Certo? Nós não temos comprador. Às vezes, oscila o mercado aqui um pouco, desse pessoal que exporta boi em pé, que eles compram o boi em pé, paga na fazenda, compra o boi em pé, boa exportação. Mas esse boi, ele compra um boi só até que vai 16, 17 arroba, ele não compra boi acabado.
Uhum.
É um boi para viajar. Então, esse compra aqui no norte do Mato Grosso e compra dentro do Pará. E exporta esse boi para o Barcarena.
Uhum.
É outro porto que tem lá. Certo? E Barcarena não atinge aqui para nós. Essa dificuldade seria o quê? Se tivesse um incentivo, uma concorrência maior, e outro frigorífico tivesse a chance de entrar aqui.
Uhum.
Um alíquota menor na pauta do Mato Grosso para nós poder exportar boi para São Paulo, para outro lugar, para ver. Mas isso é um problema da Confaz, é uma briga violenta dessa de pauta, e que nós não damos conta. Enquanto tiver essa barreira, nós vamos ficar sofrendo aqui.
Ô, Biracha, a gente tem notícia aqui daquela região mais ao norte, lá, mais para oeste de vocês aí, Colíder, mais próximo de Alta Floresta, tem algumas plantas que ainda estão esperando há meses a autorização, a licença ambiental do Estado para começar a operar. Tem alguma coisa parecida aí no lado de vocês aí, Biracha?
Não, do nosso aqui não. Nada com isso aí, não tem nada, só tem frigorífico paralisado aqui, um frigorífico na Vila Rica,
uhum.
que é do JDF também, mas ele está fechado.
Uhum.
Eles fecharam porque não justificava a 100 quilômetros de distância ter dois frigoríficos,
uhum.
certo? Então é por isso. Mas do lado de lá, a turma da 163,
uhum.
que é lá onde você está falando, Sinop, Sorriso, Lula, uhum. Guaratã, uhum. aquele lado, eles têm uma planta muito maior,
uhum.
certo? Muito maior. E tem outras concorrentes. Alguns companheiros aqui, de São José do Xingu, Santa Cruz do Xingu, eles conseguem vender boi até em Guaratã do Norte.
Uhum. Porque
pula o Xingu aqui, dá uma faixa de 500, 600 quilômetros, uhum. e eles matam do lado de lá.
Uhum.
Eles conseguem fazer isso,
uhum.
quando eles lá não têm.
Uhum.
Mas a maioria, nosso, e o normal, é nós matar no JBS, ou se tivesse uma logística melhor, porque nós temos um pedaço aqui na rodovia, na 158, e tem 120 quilômetros de chão,
uhum.
para nós atingirmos Água Boa ou Barra do Gás.
Uhum.
Mas nós caímos no problema do frete. O frete, o frigorífico, se paga até 400 quilômetros em volta dele, o frete é dele. Passou disso aí, você paga o frete. Se você pagar o frete de 300, 400 quilômetros, seu boi vai cair na margem bem menor do que praticam lá para nós.
Uhum. Ou seja,
é praticamente impossível.
É praticamente impossível. Ou atravessa o parque do Xingu, ou carrega esse boi 120 quilômetros para baixo aí, é um custo muito mais alto, né, mano?
Muito mais alto. Uhum. Porque daqui até a planta mais próxima que nós temos aqui, que é Água Boa e Barra do Gás, está na faixa de 650, 700 quilômetros.
Uhum. É muita coisa, é muita coisa.
E... com 120 de chão, você sabe, o frete no chão é mais caro.
Exatamente, exatamente. E Biraja, a gente olhando também da perspectiva específica do Mato Grosso, nós temos aí, a gente sabe, há muitas informações, nem sempre há consenso entre vários produtores, mas tem muitos que dizem que as taxas do Mato Grosso são muito altas, né? Quer dizer, o boi, a taxa do boi no Mato Grosso é muito alta. Conta pra gente um pouco a sua opinião, já que você está na presidência do sindicato há muito tempo aí.
Bom, essa preocupação nós discutimos a semana passada numa reunião da FAMAR,
uhum.
Justamente o que está cobrando, cara, aqui é o FETAB. O FETAB aumentou para tudo aqui. Você vai embarcar um boi aqui hoje,
um
boi, você gasta na faixa de R$ 45, R$ 46 reais, se você tirar aqui e levar o boi.
Uhum.
Por causa do fetado, do preço.
Por cabeça, né?
Por
cabeça, né?
Por cabeça. E eles pegaram o fetado ainda e aumentaram ele em cima do milho, que não tinha. Eles passaram também a cobrar 0,50 centavos por saco em cima dele, porque o governo viu que uma forma boa dele arrecadar dinheiro e fácil é o fetado.
Uhum.
E é esse fundo que criou, fundo de transporte e habitação, foi criado pelo Dante Oliveira, para que pudesse esse dinheiro ser revestido nas estradas e nas melhorias das habitações e coisas. E, na verdade, o governo pegou e meteu a mão nisso aí, tirou mais de 60% desse dinheiro e não reaplica lá nas nossas estradas. O que faltaria aqui para a nossa região? Ele é para a nossa região. O Brasil tem que conscientizar disso. Nós temos que criar uma faixa de incentivo aqui para outras plantas terem oportunidade de vir para cá.
Uhum.
E conseguir que o estado do Mato Grosso consiga. Nós não temos uma estrada que liga ao Tocantins.
Uhum.
Nós vindo ao Tocantins, que é onde embarca a soja, que é Colinas, nós temos que passar pelo Pará, nós temos que ir lá em Redenção para ir. E aqui na Ilha do Bananal tem uma rodovia projetada aqui que é 90 quilômetros só.
Uhum.
Você pegar o projeto Formoso, são férteis do Araguaia. Aqui nós diminuiríamos mais ou menos 300 quilômetros. Aí nós atingiríamos Gurupi, que tem frigorífico.
Exatamente.
Mudava a logística para nós.
Era só atravessar, é só atravessar a ilha e sair do outro lado no Javaé ali, né, Biraja?
Exatamente. Você conhece ali, você pulou ali.
Uhum.
É o sonho do Tocantins e o sonho nosso. Uhum. Inclusive para o transporte da soja. Porque o que acontecer? A ferrovia, as pessoas não sabem, ela está pronta até o Rassu, não tem problema nenhum. Só que ela só tem dois pontos de embarque.
Uhum.
Que é? Colinas e Porto Nacional. E Gurupi tem a ferrovia e não tem nada para carregar. Se nós conseguimos passar pela ilha, que é a famosa TO-500,
uhum.
O que acontecia? Nossa sorte também aumentaria até o preço, o boi aumentaria o preço, nós teríamos uma cadeia mais fácil de nós passar para o outro lado e matar o boi de lá.
Uhum.
Diminuiria. A logística hoje influencia em tudo, mais com esse petróleo subindo, que é responsável para onde isso vai, o coitado do caminhoneiro também sacrificado, enfim, leva todo mundo num rodão. Por quê? Porque são pessoas que não conhecem o Brasil. Lamentavelmente, nós estamos vivendo disso.
Uhum.
Você tinha que fazer uma política de interiorização desse país, para você tirar um pouco das pessoas do litoral, mas você criava incentivos, zonas de incentivo. Mas aqui não faz, aqui a briga nossa aqui com o político é desagradável, é um negócio que a gente não gosta nem de falar mais, enjoando de falar.
Imagina, porque não adianta, tem que trabalhar de qualquer maneira, né, Biraja? Não adianta ficar só brigando, porque enquanto se discute, tem que fazer a boiada andar, né?
E mesmo que nós não temos outra profissão, a profissão é essa. Quem cria bezerro, vender o bezerro, quem faz soja, vender soja, quem faz milho, vender milho, e isso nós vivemos disso, nós não temos outra atividade.
Uhum.
Então, todas, ninguém vive sem gastar. Todo dia gastando, todo dia nós comemos, todo dia nossa família precisa da manutenção da propriedade. Então você tem que descartar. É uma coisa que nós já temos que sofrer com isso aqui na mão até aparecer um cidadão que enxergue isso e comece a melhorar a nossa logística aqui.
Exatamente. Voltando um pouquinho, Biraja, voltando aí para a vaca fria, esses 138 que você está notando, as chuvas vão começar a dar uma rareadinha aí a partir do mês que vem, né? Quatro, cinco chuvas aí, que seria o tradicional, o normal aí para a região. Você acha que pode começar a dar uma melhoradinha, dar uma firmezinha no boi mais para frente, que é a hora que diminui um pouco a oferta? Como que você vê, Biraja?
Então, aí nós vamos criar um outro problema, Giovanni. O que é o problema? É que nós chegamos no mês de julho, depois que você escassear a chuva, você vê que os capim perdem a proteína, nós vamos perdendo a terra. E se você manter o boi, ele vai cair de peso, boi passo. Aí você leva ele para o trato. Chega setembro, outubro, não tem peso e recompensa que você está pagando, porque a soja está num preço bom, né? 72, 74 mil preço.
O milho caiu.
Sem soja não engorda boi. Não adianta nada. Sem soja não engorda boi. Milho só não engorda boi. Você tem que ter proteína, que está certo para ganhar peso. E você aplica nisso, às vezes você vai só enxugar aquilo. Não vai adiantar nada. Então, daqui até junho e agosto, eu acho que a oferta vai aumentar.
Exatamente, como você falou, ainda a integração aí é pequena, né, na região, né, Biraja? Ainda falta grão aí para suplementar mais barato esses animais. Então, ou seja, agora tem oferta demais porque os animais estão gordos e depois vão ter que ser abatidos também porque não vai ter pasto suficiente, né, quer dizer?
Exatamente, você vai entrar num período de seca, é lógico que todo mundo vai ter o cuidado de diminuir o rebanho. A ver se passa em regime de pasto, né? Porque senão você tem que levar pro coxo, né? Levou pro coxo tem custo, né? Todo mundo sabe disso.
Tem que aliviar o capim, né, Biraja?
Exatamente.
Biraja Capuzzo. Biraja, foi um prazer tê-lo conosco, então, aqui mais uma vez. A gente sempre vai aí até Confresa verificar, e qualquer hora a gente vai pessoalmente aí fazer umas reportagens, viu, Biraja?
Eu já tô contrariado com você. Porque esse ano você vai cumprir o compromisso que você fez comigo que vai vir aqui na nossa região.
Eu quero que
você venha para mim andar com você aqui, para você conhecer uma realidade do Brasil, e aí você vai levar e poder transmitir para os seus ouvintes aí coisas que você vai vir logo. Aí eu tenho o maior prazer em recebê-lo aqui na conferência.
Eu que agradeço já e vamos sim, vamos marcar isso brevemente. Biraja, muito obrigado então, viu, meu amigo? Sucesso aí, bom trabalho a todos aí.
Obrigado a todos vocês, mais uma vez, tive a oportunidade de falar aqui sobre nossa região e assim que você precisar, eu estou aqui à sua disposição.
Muito
um abraço a todos vocês.
Igualmente. O Biraja Capuzzo, lá o presidente do Sindicato Rural de Confresa, lá no Confins, lá do Mato Grosso, praticamente ali no Nordeste, falando um pouquinho da pressão, né, que o JBS, o único frigorífico, né, num raio de mais de 600 quilômetros para todo lado, e sem condição, naturalmente, dos animais saírem pelo Tocantins ou mesmo pelo Pará, né, porque não tem logística suficiente, né. A oferta agora é alta porque os pastos estão muito bons, né, chove bastante há muito tempo, os animais já estão terminados, não tem como segurar, porque se passou do peso de 22 arrobas, ele já vira vaca em termos de preço, e daqui a pouco também os pastos vão secando e eles vão ter que abater o resto dos animais também, porque aí não vai ter pasto e não tem milho e soja mais barato naquela região, porque ainda os grãos ainda estão chegando mais ou menos devagar lá. Ou seja, vai ter oferta suficiente lá em Confresa, no mínimo até agosto, e segundo o Biraja Capuzzo. Vamos aproveitar e dar uma olhada no boi gordo B3 hoje. Né, abril 19, sem variação aqui em negociação, para mim na minha tela. O maio 19, com uma pequena queda de 0,10% a 154,50. O junho e julho, também zerado aqui para mim. E boi gordo CPEA São Paulo, ontem, quarta-feira, dia 24, caiu uma alta de 1,31% a R$ 157,95. É o Notícias Agrícolas, encerrando agora o Boletim do Boi Gordo e desejando que o senhor e a senhora fiquem com a gente, porque voltamos em instantes. Até já.